Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Sejam bem-vindos a um novo episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jamon.
Macaco louco.
Ah, tá bom. Ah, pra quem não entendeu, gente, vocês têm que estar ligados nos memes aí do Twitter, tá? É, do meu lado direito está o Lucas.
Dando uma de Jomon e comprando um jogo repetido.
E diretamente do Japão está o Jefferson.
Próximo Nintendo 3 eu vou gravar com a bunda molhada.
Que? Eu espero... Que? Eu acho que ele vai explicar isso, calma.
Eu sei que vocês devem estar cansados de ouvir, sei lá, histórias ou pessoas em pânico por causa do coronavírus. Mas eu tenho que desabafar que isso aqui tá me afetando, velho. Primeiro, aqui no Japão ficou difícil comprar máscara. E álcool em gel também tá difícil. Só que agora a coisa foi pro outro nível, velho. Eu não tô achando papel higiênico pra comprar no mercado.
Que? Mano, vocês não precisam de papel higiênico. Vocês têm uma privada inteligente que lava sua bunda.
É por isso que eu falei. Eu lavo a bunda com a privada inteligente. Só que ela solta água. E como é que você vai secar?
Ah, cara, você se... Faz igual cachorro, se balança, mano.
Você vai ficar um bom tempo se balançando, mas tudo bem.
É eficiente.
É um exercício já.
Mas é um negócio que tá feio, assim. Tipo, por exemplo, eu não vou fazer piada com coronavírus, mas é claro, né? Poucas pessoas morreram, mas acho que o pior disso é o pânico, né, das pessoas. E aqui, eu fiquei, acabei descobrindo que teve um caso aqui na província que eu moro, que é mais ou menos, que seria o estado no Brasil. Aí falou, ah, é aqui. Ah, não é aqui. É numa cidade, na cidade que a madrinha da minha esposa mora. E que a gente tinha ido semana passada, mas enfim, tá tudo bem. Não tem muita coisa, é só esse incômodo mesmo, do que as pessoas, elas entram em pânico e começam a estocar coisa. É, papel higiênico, água, tissue, lenço, né? Desculpa.
Ah, tá, desculpa.
Tá gourmet, né, o vocabulário.
O gringo aí.
Tá faltando álcool em gel até aqui, ô Jeff.
Mas até agora só tem um caso confirmado. Um caso confirmado foi o suficiente pra acabar com o gel nos supermercados, nas farmácias.
Comecei a ver gente de máscara no metrô.
Não, justo.
Minha esposa foi tentar comprar máscara na Amazon, né? Aí tava assim, tava 4 mil, ou seja, sei lá, mais ou menos quase 40 dólares a máscara. Falei, meu, você tá maluco, isso aí é muito caro. Aí ela achou uma por 1.500 e tava lá. O mais engraçado são as perguntas. Isso aí vem da China? Isso aí vem da China?
Nossa.
Aí a máscara custava 1.500, só que o frete pra enviar era 10 mil. Eu falei, esquece, né? Vamos ficar sem. Tá naquele negócio, né? Quando chega a máscara, a pessoa só pode comprar uma. E eu tive até que ir no mercado pra fazer mais volume de pessoas, que eu fiquei meio puto, né? Que eu queria ficar em casa.
Mas a máscara, ela é descartável, não é?
Não, tem que ser a N95. Se não for a N95, não adianta nada.
Puta, eu não entendo nada que vocês estão falando, então...
Eu também não, mas tem que usar.
Não adianta você comprar aquelas máscaras de papel que você vai colocar na frente, porque o perdigoto das pessoas assim, que tá contaminada com coronavírus vai ultrapassar aqui, o coronavírus vai contaminar a pessoa, independente se ela tá com aquela máscara de filtro de coar café ou não.
Ah, faz que nem traficante, coloca uma camiseta na cara e já era.
Um lenço aleatório.
Tá certo. É por isso que a gente tem que estar preocupado com o coronavírus no Brasil, então. Porque se espalhar pelo Brasil, a única coisa que vai sobreviver aqui é traficante, né? Nossa.
Dia 27 de fevereiro foi, como todo ano, o Pokémon Day. E nesse ano de 2020, a gente teve algumas coisas, assim, né? Eu vou falar os eventos e a gente começa a debater o que der na telha. A gente teve a revelação do Pokémon do ano pelo Google, né? Que apareceu no YouTube da Pokémon Company. A gente teve a revelação de um novo Pokémon mítico, o Zarude, que é um Pokémon macaco preto tipo Dark Grass, que foi a referência do macaco louco. A gente teve um evento em Pokémon Sword and Shield com raids do Mewtwo, super boladão que você não consegue capturar. Bulbasauro, Squirtle Bulbasauro, Squirtle e Charmander. No Pokémon GO eu não sei o que que teve, porque eu não jogo Pokémon GO.
Não, teve os iniciais, versão clone, que também estão no filme do Mewtwo, né?
Que também está no Netflix agora, o filme Mewtwo Contra-Ataca Evolution, que é o filme 3D ruim da franquia.
Não, calma aí, gente. opinião de mão, tá? Vamos lá.
Eu assisti ontem isso aí, que foi no dia do Pokémon Day, então vocês sabem exatamente quando a gente tá gravando, e eu queria ter revisto o original, eu só vi esse aí pra ter o feedback de falar isso aqui é ruim. Teve o evento do Pokémon Masters, onde a gente teve, foi um dia depois, mas foi o evento relacionado ao Pokémon Day, que a galera recebeu mais gemas e o Red apareceu no jogo finalmente, e acho que foi isso, ou teve mais alguma coisa que vocês lembram, Mara? E Lucas e Jeff?
Acho que no geral é isso, né? Pelo menos é o que de mais importante. Mas, gente, lembrando que é uma data comemorativa, eles lançam muita coisa no, nas redes sociais pra galera interagir, relembrar os jogos, então... Mesmo dos principais jogos, eu acho que foram isso, mas no geral a Nintendo, ela se desmembra no dia, tipo, pra lembrar dos jogos de Pokémon em geral. E eu acho que nenhuma outra franquia eles fazem isso com o... A qualidade que eles fazem em Pokémon, né? Querendo ou não, Pokémon é o carro forte da Nintendo. Tipo, acho que nem no Mario Day lá, no March 10, né? Eles fazem uma propaganda tão forte quanto em Pokémon Day.
Eu acho que, pra mim, dessas notícias todas, o mais surpreendente foi o quanto Pikachu não é popular na pesquisa do Google.
Não é? Não foi surpreendente o Greninja ter ganhado na frente de, disparadamente, os iniciais de Kanto?
Eu achei, eu vi aquilo assim, eu falei, nossa, o que que tá acontecendo, velho? Tipo, eu não entendi.
Acho que a galera Gen Wonder não chegou a votar, né? Então, acho que não contabilizou muito voto dessa galera que gosta da primeira geração.
Eles estavam ocupados o suficiente, tipo, reclamando no Twitter da falta na National Dex, em Sword and Shield, aí... Ih, caramba, tinha uma votação lá, já foi, olha só.
Mas na primeira geração tinha o Charizard lá, em quarto.
Em quarto lugar, em quarto.
Mas teve uma votação, eu não lembro há quanto tempo, no Japão, foi exclusiva japonesa, que o Greninja ganhou também. Tipo, ele é bem popular, principalmente com as gerações mais novas, que tem bastante, não adianta... Eu acho que é mais uma amostra que fala, ó, a galera de Kanto não é tão relevante assim. Não é mais tão presente, por mais que a Game Freak acredite nisso e mostre isso sempre, colocando os Pokémon de Kanto em todo lugar.
Eu tô feliz com o Lucario em segundo lugar, então tá de boa.
Eu votei no Bidoof, mas eu acho que o Greninja merece.
O Bidoof ficou em qual lugar, Mario?
Não, ele não aparece nem nos primeiros 10, então, cara, esquece.
Mas eu gostei, assim, em geral do evento, eu acho que é interessante ver um Pokémon místico que você não sabia antigamente, né? Porque, sei lá, de Ansem, todos os Pokémons místicos até hoje você sabia de antemão porque tava dentro do código do jogo, então só faltava eles revelarem e todo mundo, nossa, esse é o primeiro Pokémon místico que não acontece isso, eu acho. É, considerar o Meltan também, ele foi assim, ele é um Pokémon místico que não sabiam antes de revelarem. Eu achei legal... teve verdade, sobre o Pokémon Místico teve o trailer do próximo filme, que é o Coco.
Mas eu preciso falar do Pokémon que, quando mostraram a silhueta dele, eu pensei no Zeraora, né? E eu acho o Zeraora um Pokémon muito legal, né? Independente dele ter um perfil mais antropomórfico, né? Esse Pokémon também tem, né? Mas é porque ele é um macaco. Um macaco vai se parecer com um simio, se parecer com um humano de alguma forma. Mas eu não gostei do layout dele. Tipo, eu fiquei muito fui pego de surpresa que ele é grama dark, né? Tipo,
isso. Nada a ver.
Eu não gostei. Tipo, eu vi que era um macaco só depois, assim. Eu pensei que ele era mais um animalzinho antropomórfico, que nem eu falei. E eu acho que foi a quebra de expectativa. Eu realmente queria algo igual o Zeraora.
Mais um furry pro bagulho?
É. Tem pouco, se você for considerar.
Eu gostei dele e eu achei ele, quando você vê ele no filme, assim, no trailer do filme, eu acho que se simpatiza mais ainda com ele.
Não aconteceu. De um macaco. Eu fiquei com medo do Coco ser o Pokémon, na verdade, porque ele tem o cabelo parecido, eu falei, meu Deus.
Eu olho pra esse Pokémon e eu sempre tenho que lembrar que eu tenho que chamar de Zarude, não de Darude, que nem aquela música lá. Darude Sandstorm.
Eu não sei o que você tá falando, Lucas.
Eu também não faço mais,
Vocês não conhecem, caralho, não. Tá na edição. Só pra vocês escutarem.
É, Jomon não citou, mas teve também vários eventos do Pokémon Center cancelados, né? Aliás.
Ah, isso aí é.
Isso não foi por causa da comemoração, né?
Não, tava previsto vários eventos, aqueles negocinhos que eles fazem na lojinha lá. Pra chamar público e ficar feliz, foto com o Pikachu e tudo isso aí foi pro água abaixo por causa do coronavírus de novo.
Ah, mas acho chato isso, mano. Bota o Pikachu de máscara lá, ninguém é afetado, tá tudo certo.
Mas não é que o Pikachu vai transmitir, é que as outras pessoas que tem podem transmitir, mano. É aglomeração de pessoas, não o Pikachu do coronavírus.
Versão coronavírus, pô.
Sobre o Pokémon Masters, que eu acho que foi interessante eles finalmente colocarem o Red, né? Eles estavam segurando pra isso. Vocês viram que na lore o Red fala pela primeira vez?
Sim, é uma pequena surpresa. É um delírio coletivo aquilo, ninguém nunca viu, não tem como provar.
Ele tá falando de boca fechada, é ventriloquismo, né?
É o Charizard que tá falando. Mas o... Não, mas rapidão. Tem esse negócio do Red, mas também tem a Green lá com... É Green, né? Com uma roupa nova, se não me engano.
É, a Green, ou senão a Leaf, eu não sei como eles vão colocar o nome dela. E o que eu acho interessante, porque tá... as cores estão essas três, e eu acho que, se não me falha, no japonês, eu não consegui ver qual é o nome do japonês do Blue, mas eu chuto que é o original, que é Green. E ele tá de azul. Então, na versão japonesa ele vai estar de azul também, então isso aí vai meio que travar um pouco a galera.
Ah, pau no cu do japonês, cara, pela primeira vez a gente tem uma representatividade ocidental aqui.
Não, tem coisa tipo, naquela E3 que teve o Doug Bowser lá, que tiveram que explicar a piada pro japonês, né?
Ah, mas E3 é foco no ocidente, no mundo, né?
Sim, sim.
O Pokémon Masters tem a versão japonesa que ele tá de azul.
Mas vocês conseguiram rodar eles? Se vocês tentaram, pelo menos?
Eu deletei esse jogo faz tempo, Mario. Eu nem baixei.
Eu tô pegando as orbs atualmente e eu peguei o Red, então...
Ah, você já pegou?
Já peguei. Eu peguei nas primeiras 10.
Nossa, que safado. Eu preciso reinstalar pra tentar rodar. Isso vai acontecer em breve.
E eu terminei o dia do Pokémon Day assistindo o filme da Netflix.
Uhum.
E eu me impressionei como... Assim, o filme, ele assim, falando super rápido do filme, ele pega uns negócios da que na versão americana não tinha, que era como procuraram, né? Mostra uns caras na América do Sul procurando o Mew, essas coisas. Na versão americana não tinha, agora eles adicionaram isso. Só que o filme... Ele é tão inspirado, ele é quase que é um pra um com o filme.
Eles basicamente pegaram os mesmos frames e transformaram em 3D.
E aí, e pra mim é uma aula, aquilo, de como o negócio fica ruim em 3D, quando é bem pensado em 2D. Porque tudo no filme, assim, sem falar, eu não gosto desse visual de boneco que eles têm, né, de Barbie, sei lá, com o cabelinho todo, você vê os fios, essas coisas.
Sem o estilo gráfico, né, você tá falando...
Pensar no estilo gráfico mesmo, é impressionante como tudo falta impacto. O Ash toma uma porrada e você não sente do mesmo jeito que você sente na animação. Porque aquilo provavelmente foi imaginado em 2D, e os caras não são tão expertos em 3D assim. Eu não sei qual foi a equipe que ajudou o Project Pikachu a fazer o filme. Mas não fez um filme que tenha... falta impacto, é impressionante. Tipo, naquela hora que os Pokémon... Spoiler do filme de 99. Quando os Pokémon estão se batendo na porrada, né? Porque o Mewtwo tirou o poder de todo mundo. Você não sabe se eles estão sentindo dor ou se eles vão começar a transar, porque eles começam a cair um em cima do outro. Aí você fica, mano, eles vão procriar agora? E eu fiquei muito incomodado com como eu não sentia as coisas.
Olha, eu entendo o que você tá falando, Jamon, de verdade. Quando eu assisti, eu nem pensei nisso, cara. Eu só tava emocionado de ver o filme. Eu acho ainda a história funciona. Eu acho que é só um detalhe. Eu acho que se você for tão crítico quanto o Jamon quando você assiste uma animação, você não se envolve com o enredo, aí é um problema mesmo. Mas pessoalmente eu não senti isso. Eu acho que o filme tá maravilhoso.
Não, eu me envolvo com ele. Eu gosto bastante do filme do 1. Mas justamente por adorar o filme do 1, tipo, e eu assisti, acho que a última vez que eu assisti foi ano passado, final do ano passado, então ele tá bem fresco na minha mente. Eu não conseguia deixar de comparar todas as horas com o filme que a gente já viu. Porque assim, se fosse um filme do zero, outro filme, paciência, né? Eu não tenho uma base.
Mas você foi assistir com viés, né? Não, você já tinha na mente que o filme...
Não, sim, mas... Mas eu vou aberto, olha e falo, mano, vamos ver o que, que isso aí vai me dar. Eu adorei, tipo, assistir em português. Eu gostei que eles mantiveram a voz do Guilherme Briggs no Mewtwo. Não consegui me acostumar, né? Mas no meio aprendi a acostumar com a ouvir a Misty, o Brock e o Ash com dubladores diferentes. Mas eu já falava no Twitter que eu não gostava do 3D. Mas aí eu tentei ser aberto e eu só, pra mim, só fixou e falei, esse 3D aqui não funciona. E ainda mais se você compara com o Detetive Pikachu, obviamente, o orçamento é diferente dos dois. Mas aí você vê um onde os Pokémon em 3D funciona e um onde os Pokémon em 3D fica meio borrachudo.
É o seguinte, pra quem foi ver o filme no cinema lá em 99, acho que vai dar um feeling gostoso no coração. Aconteceu comigo, tô satisfeito, vou rever com a Dani ainda. Então, acho que a experiência fala mais alto do que a animação em si, sabe? Assistir, tipo, sei lá, eu voltei 20 anos no tempo, assim, 21 anos no tempo, como se eu estivesse na sala de cinema.
Eu acho que se eu assistir, vai ficar faltando a carta dos Zapdos.
Não, pô, os Zapdos não tinha nesse aí.
Esse não, mas você ganhava carta, você ganhava... Não.
A carta dos Zapdos você ganhava no filme 1?
Eu ganhei do Dragonite.
No primeiro. Eu ganhei dos Zapdos.
Eu tenho Mewtwo e Pikachu.
Mewtwo e Pikachu.
Eu fui ver com o meu irmão na época, aí eu ganhei as duas.
Eu só assisti em VHS, então...
Isso explica muita coisa, João, pelo fato de você não ter se envolvido tanto com esse filme.
Não, pô, mas eu gosto do filme, porra. Eu assisti o filme, o primeiro filme com VHS, o primeiro filme que eu quis assistir na minha vida, assim. Então, tem um fator nostálgico, só que eu não deixo isso nebular a minha visão do filme. Desse filme novo. O filme antigo eu gosto, tá lá.
E as raids que apareceram em Pokémon Sword and Shield, vocês tentaram lutar contra o Mewtwo?
Acho que o problema é que eu não toco no Pokémon do Switch faz um bom tempo.
O Mewtwo era normal? Ou era...
Do Sword and Shield Mewtwo... é normal.
Ah, tá.
No Pokémon aquele... GO é armadurado.
Ah, é aquele do...
Do filme.
É do filme ou do Tournament?
Do desenho, não. Puta, agora...
É do filme. E acho que é do filme novo ainda, é a armadura... com as coisas pra fora, meio que é uma aranha, parece.
Isso tá no Pokémon GO. Agora, no Sword and Shield, ele tá normal, né? Apesar de ser... Ele tá gigante, né? Porque tá na raid. Mas ele tá difícil para um caramba. Mano, eu tomei um sarrafo que eu nunca vou esquecer.
Eu achei... Tipo, eu gostei de jogar contra o Mewtwo, né? Contra os outros iniciais é bem padrão. Contra o Mewtwo eu gostei porque ele obriga as quatro pessoas a saberem o que estão fazendo. Ou pelo menos três, assim, eu consegui matar alguns Mewtwos com três pessoas e um...
Alguns?
Alguns.
Caramba, parabéns.
Mas não tem como capturar ele?
Não. Assim que você termina a raid, ele foge, só que aí pra compensar a dificuldade dele, ele dá item pra caramba, ele dá Ability Capsule, então ele dá um monte de coisa que você trocaria por...
Battle Points, entendo.
Isso.
Economiza um tempo do caramba. Eu até me sinto tentado a baixar aí.
Baixar? Não. Você só vai jogar mesmo. Ah, tá. Jamon, que Pokémon que você usou pra derrotar o Mewtwo?
Eu usei a minha Lunala do Pokémon que eu passei do Pokémon Sun Moon. Uhum. E eu usei o Greensnow. Eu olho pro meu time e vejo, meu time tá faltando suporte, vou de Greensnow. Meu time tá faltando dano, vou com a Lunala. Eu vejo isso.
Faz sentido.
E aí nisso... Mas mesmo assim, tem vezes, assim, fica meu ódio do coração aqui, que os caras vão de Greensnow e começam a bater ao invés de dar suporte. Aí você fica, mano, pra que você foi com esse bicho que tem um porra?
Vai estar militar e toma um golpe de lutador. Eu vi a galera xingando isso, na real.
Sim, não, a galera, mano, a galera é retardada. Tem cara que começa a se buffar lá, sendo que o Pokémon de Dynamax, ele tem um golpe que tira o buff, né? Então o cara fica três turnos fazendo merda pra perder tudo. E aí você fica, mano, o que que você nunca jogou isso aqui?
Então.
Eu dei meio rage, mas eu achei legal. Eu gostaria que no próximo DLC do Tundra, eu acho que vai ser os que vão ter os Pokémon gigantes, os lendários gigantes. Eu espero que eles sejam nessa dificuldade, porque une um pouco mais a galera, né? Não é um negócio que você ficar sem cérebro lá só apertando A pra matar.
Ou desune, né?
Ou desune, porque eu tô começando a dar rage que nem eu dava em jogo online, então.
Ainda bem que não tem chat, né?
E poderia ter sticker pra você ficar tipo, sei lá, um sticker reflect pra ficar avisando, cara, mano, você tá usando a barreira errada, seu idiota.
Acho que você vai usar muito sticker nervoso.
Igual no Dragalha Lost, ficar o really, really, really.
eu realmente queria sticker no Pokémon Sword and Shield.
É, faz falta. Só pra acabar, todo Pokémon Day eu faço alguma coisinha, né? É, sei lá, acho que desde 2016 a gente fez muita coisa. Tipo, só pra lembrar, o Jamon, a gente ainda chegou a fazer um jogo interativo, que tá na internet, né?
Ele tá bugado pra caramba.
Não tá bugado.
Tá,
tem nenhum bug, não tem nenhum bug no jogo.
Ai, tá vendendo muito, muito mentirosamente esse jogo.
Não, o Jomon aqui tá com falta de perspectiva, mas o jogo funciona, tem até gameplay no Portugal, não sei se vocês sabem. E teve review de outros sites, que a gente nem pediu. É, esse ano eu resolvi fazer um filtro no Instagram, só que eu queria simular a abertura, né, do jogo do Game Boy. Só que eu fiz exatamente igual, coloquei até o filtro verde do Game Boy, pá, fiz tudo direitinho. É, infelizmente tive que limitar, tive que tirar o logo, tive que tirar um monte de coisa, mas ele tá lá. É basicamente mais um filtro que você coloca um Pokémon na testa e randomiza. Mas dessa vez tá com as sprites do Pokémon clássico.
Segue o Mario Toledo, então, no seu Instagram.
Procura lá. Pokémon Title Screen no filtro do Instagram, tá lá.
Nesse dia 3 de março, um dia depois que esse podcast foi lançado, o Switch estará fazendo 3 anos. E como bem a Nintendo diz que 3 anos é mais ou menos o meio ciclo do console, e historicamente a gente vê que consoles da Nintendo costumam durar, sei lá, entre 4 a 6 anos, mais ou menos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês já desistiram que o Switch não vai ter, assim? Acho que se a gente colocar os pontos fortes e pontos ruins, a gente vem batendo na tecla várias vezes, mas o Switch já tá na maturidade. O que vocês não esperam mais dele?
Eu não espero mais Labo no Switch.
Sério?
Não, acho que não vai ter mais.
Nossa, isso eu acho que eles fazem tão rápido.
Eu não espero que eles fixem os problemas com o Joy-Con. Acho que vai ser isso mesmo, até o fim da vida.
Ah, isso com certeza também. Não espero resolução desse problema, não. Eu acho, assim, eu vou ser bem pessoal e bem nicho, mas eu esperava que o Switch ele tivesse uma coletânea de jogos da Atlus igual ao 3DS. Eu acho que ele não vai ter essa coletânea de jogos.
Ah, sei. Acho que uma coisa que é importante é Virtual Console, no sentido de comprar alguns jogos de 64, sabe?
É, isso eu também, eu chuto, desde que eles falaram, fizeram Switch Online, eles não estão planejando mais isso.
Mas os jogos de 64, vocês ainda acham que vão ser lançados no Switch Online? Ou não?
Eu espero que sim.
Não, mas é se você acha que vai ou não.
Eu acho que ainda tem chão, dá pra eles lançarem sim. Eu acho que, assim, GameCube não, porque é o limite da Nintendo, é 64, é onde ela oferece as coisas do retrô dela.
É, nem o Dolphin roda bem, né? Como é que vai rodar os negócios do GameCube bem? Nossa, tô me comprometendo falando isso. Uma coisa que eu acho que já desistia há um bom tempo até da Nintendo, né? Nem no Switch, é um sistema de achievement. Ah, como faz falta. Eu sinto que faz falta, né? Eu sou colecionista, então eu dependo dessas coisas pra ter uma vida maior nos jogos. E meu Deus, eu gostaria muito que tivessem, mano. Há quanto tempo isso existe, a Nintendo ainda não implementou.
Mas você queria tipo um sistema com pontuação mesmo, ou é só conquista que fecha lá e não adiciona nada? Tipo, só de ter um troféu lá, ou uma estrela.
Só a conquista já era o suficiente. Não precisa ter nível, não precisa ter esse tipo de coisa.
É alguma coisa pra mostrar pros outros, é basicamente isso.
Não, pra mim mesmo. Às vezes eu posso olhar lá e ver, ah, realmente, conquistei esse achievement. No Dragon Quest, eu conquisto os achievements que não servem pra absolutamente nada, não fica registrado no meu perfil.
Então, né? Então mas aí você. Mas tá lá no seu save.
Não, mas eu quero que esteja. Não, quero que esteja vinculado ao meu perfil. Né? E isso se prolongue enquanto eu tiver a vida útil desse meu perfil, né? Que a Nintendo pode mudar a qualquer momento, tudo bem, mas seja o Nintendo Switch Account, ou o Nintendo Account que eles chamam.
Acho que a gente não tocou no mais básico, é o online. Um online decente, a gente não espera isso. Pelo menos, acho que talvez pra sempre, não sei. E uma coisa que eu ainda fico em dúvida. Eu acho que ainda vai ter. Ainda vai ter temas pastas eu já não sei. Mas eu queria um Bad Arcade 2 e eu acho que eu já desisti já.
Eu acho que a Nintendo entrou num sweet spot muito louco com o Switch. Um sweet spot horrível, né? Assim, é uma merda em questão de funcionalidade. Você não consegue organizar por coisa nenhuma. Você consegue organizar aqueles quadradinhos a mais por tempo. É muito, muito limitado o menu do Switch.
Isso pode esquecer que também não vai ter uma melhoria. Se tiver, vai ser alguma coisa muito besta. Eles vão refatorar esse sistema e fazer um novo.
Eu acho que esse orgulho é que o negócio é muito rápido, então eles não querem mexer.
Eu acho também que não vai ter Netflix. Deixa eu ver o que mais. Crunchyroll, sei lá, serviços de streaming, né? Tem só o YouTube e vai ficar até morrer lá.
Esse eu ainda tenho fé que venha, o Netflix no futuro, aí aleatoriamente.
Vocês não falaram de jogo, né? Algum port que vocês estavam esperando e provavelmente não vai chegar? Port ou remake, né?
Eu acho que tudo do Wii U já teve. Eu não sei.
Eu acho que a gente nunca vai ter um Collection mais. Assim, talvez o Metroid Prime 3, o Metroid Prime Collection, talvez Trilogy, né? Mas assim, que a galera ficar sonhando com Zelda, Wind Waker e Twilight Princess junto, por exemplo, isso nunca vai acontecer, provavelmente nunca mais na história da Nintendo.
E ferrando, os caras ganham mais dinheiro com um jogo separado.
Uma coisa que acho que eles nunca mais falaram e vão deixar morrer é o VR. Eles tentaram botar o pezinho lá com colocar o Switch na cara, fazer algumas coisinhas em Zelda, Mario, mas acho que foi só pra matar o assunto de que, cadê o VR no Switch? Tem. É uma bosta, mas tem.
Nossa, acho que aquilo não é nem colocar o pezinho, é você olhar seu reflexo na água, sabe?
Que bonito isso aí, né? Animal Crossing, que é um jogo mais imersivo, pelo menos colocar na cara e você olhar pros seus animaizinhos, seria algo bem legal de ser adicionado, mas se eles não mencionaram isso até agora, então não vai ter. E se não vai ter, acho que não vai ter, daqui pra frente não vai ter mais nenhum novo recurso, assim, que explore um pouquinho o VR no Switch.
Uma coisa que não vai mais ter mais, nada entendo em geral também, é Amiibo, né? Acho que Smash termina, nunca mais aparece. E se continuar, né, com os DLCs, porque até agora não falaram mais nada dos personagens de DLC como Amiibo. Mas Amiibo eu acho que nenhuma outra franquia faz. Eles não fizeram pra Fire Emblem Three Houses, que vendeu consideravelmente, poderia ter Amiibo.
Eles fizeram pro Link's Awakening. Se você quiser contar um jogo que eles lançaram e tiveram.
Nossa, é verdade, né? Teve pro Link's Awakening. Eu tinha esquecido. Verdade, teve pro Link's Awakening. Então, será que eu já tô errado?
Quando lançaram, faz um tempo já, né, o Samus Returns, né, eles soltaram com dois amiibos lá. Talvez quando sair o Metroid Prime aí do Switch, ele venha com um amiibo novo da Samus.
O que dá pra falar, acho que, do que o Jomon falou, é que eles não fazem mais os amiibos que não são personagens principais. Eles preferem fazer uma versão do Link diferente e vender do que fazer, sei lá, um personagem secundário de Zelda. Acho que é isso, todo mundo tá contente aqui com o Switch, essas aqui é só umas reclamaçõezinhas aqui e ali, mas acho que, de modo geral, os 3 anos, se a gente olhar pra trás, a gente tava bem mais pessimista na época que lançou o Switch. Ele cumpriu seu papel.
Acho que quando chegar Animal Crossing eu vou estar na minha forma completa, então eu não vou ter mais o que reclamar.
Pra mim falta o Metroid, então vamos ver.
E eu tô esperando o MT65 desde que anunciaram o Switch, então... Mas eu acho que esse ano sai. No Japão.
Ano passado isso foi a mesma coisa, né?
E agora vamos para a sessão Jogo Rápido, onde discutimos as notícias da semana de forma rápida. A primeira notícia é que a Yacht Club Games revelou um novo jogo, Shovel Knight Pocket Dungeon.
Eu pensava que eles não iam mais lançar coisa de Shovel Knight. Errado estava eu.
cara, tem que ser tudo, meu. Eles vão lançar jogo mobile. Mobile eles falaram que vai sair em 2021, se não me engano. Shovel Knight Dig. Mas o trailer desse Pocket Dungeon eu fiquei animado pra caramba. Achei muito legal o conceito.
Ele é um dungeon crawler, né?
Não, ele é um tabuleirinho lá de puzzle, tipo... sei lá, imagina... Sabe aqueles jogos tipo Warriors e Puyo, que é um contra o outro assim de lado?
Uh-huh.
Que aparece os personagens e acontece mó um monte de explosão e coisa no meio? É um puzzle assim.
Muito bem explicado.
Pra quem é de fora, vê mais Shovel Knight e fala, nossa, eles não trocam um CD Mas pra quem gosta de Shovel Knight, deve estar feliz da vida, né? Acho que eles realmente estão insistindo. E é bom ver quando alguém faz bem uma coisa e continua fazendo. Deixa a pessoa ser feliz. Enquanto eles mesmos, os produtores, não estão saturados, deixa eles lançarem o quanto eles tiverem vontade.
Kazuhisa Hashimoto, criador do famoso Konami Code, faleceu recentemente.
Uma coisa que eu fico meio frustrado é quando a imprensa, em geral, eles pegam um detalhezinho específico que fez a pessoa famosa, mas, na verdade, tipo, ela tem um grande histórico que fica meio ofuscado, né? Ele foi um grande desenvolvedor dentro da Konami, trabalhando nos principais jogos deles. Aconteceu isso também com o cientista da computação, que a galera taxou ele como o criador de Ctrl-C, Ctrl-V, e no final ele acabou trabalhando uma porrada de coisa. É só uma crítica mesmo à imprensa.
É o momento de ápice dele. Ou, pelo menos, o momento de meme dele.
É o momento de meme. É igual o cara do Choque da Uva lá. O cara é um puta jornalista foda.
Ah, não.
Tomou o Choque da Uva, ninguém mais esquece disso.
Mas foi o ápice da carreira do cara.
Não da carreira, da vida, foi como ele é lembrado, mas não da carreira.
Samurai Jack Battle Through Time será lançado no Nintendo Switch. E eu fiquei bem surpreso dos caras pegarem um desenho antigo e, sei lá, lançar jogo agora.
Ué, mas teve o desenho, acho que 2 anos atrás, 1 ano atrás?
É verdade. É, pela Adult Swim, né? Acho que eles fizeram, tipo, uma continuação.
É, que falaram que... Eu não assisti, mas falaram que foi meio bosta.
Eu também não assisti. E esse jogo parece ser um daqueles banner up genérico. HAL Laboratory... Deixa eu me concentrar aqui pra ler agora. HAL Laboratory completou... Ah, vai ser foda ler essa notícia. HAL Laboratory completou...
Caralho!
Eu li em português.
Harry completou, Potter. Né? É, legal que você assumiu agora... Laboratory. Você assumiu o accent, o... Você tá falando igual os caras britânicos, mano.
Vou falar brasileiro. Vou falar brasileirado.
Harry Potter. Harry Potter.
HAL Laboratory completou 40 anos essa última semana. Ai, vai se fuder, mano. HAL Laboratory completou 40 anos essa última semana.
Qual o jogo preferido de vocês da HAL? Agora é apelido.
Eu não tava aguentando.
Esse jogo é bom.
Esquece, piada interna. Qual o jogo preferido de vocês da HAL Laboratory?
Putz, deixa eu pensar.
Não é muito difícil. Você tem Smash, você tem Kirby, você tem...
Ah, eles fizeram Earthbound também, né?
Earthbound, acabou. Não é muito difícil, cara.
Uou, mas que... tudo... Eu acho tudo bom aí. A lista deles então, também...
Escolhe um. Mais favorito.
Acho que o meu favorito é o Kirby 64. Eu tenho bastante apego por esse jogo, mesmo ele sendo bem curto.
Eu vou no primeiro Smash 64.
Boa, eu também, Smash 64. Aliás, não, vou fazer justiça aqui. Eu vou escolher o Brown porque ninguém escolhe ele.
Meu Deus, eu acho que eu vou
Earthbound. Brown foi, eles fizeram?
Então. Não, Brown não foi. Brown foi a Sora. Sora, na verdade, acho que é. É Sora.
Ah, então isso explica muita coisa. Então deixa o Smash 64.
E eu vou de Earthbound, então, porque tá faltando nessa lista.
Nos 4 projetos da Platinum Games, primeiro tivemos já anunciado o port do Wonderful 101, e agora temos 2 novos anunciados. O primeiro Project GG e o terceiro é um novo estúdio em Tóquio.
O Project GG, eles falaram que vai ser o terceiro, vai fechar a trilogia de super-heróis do Kamiya. Primeiro foi Beautiful Joe, depois The Wonderful 101, e agora esse. E eu não sei, não tem nenhuma imagem por enquanto. Eu só tô esperando que o protagonista seja de novo meio tibizão, igual os outros dois foram.
Não, mas o Project GG não tem um trailer?
Teve um trailer?
Teve, é tipo um jogo de coisa de kaiju, né? Tipo,
é,
um
bicho é, tipo gigante.
Ultraman. Nossa, eu não vi o trailer, então, ó.
Totalizado.
Totalizado.
É, o Kami, ele usa referências tipo, da cultura pop do Japão, né? Tipo, Beautiful Joy é meio que baseado em Kamen Rider. E o The Wonderful
101... É tudo Super Sentai, né?
The Wonderful 101 é Tokusatsu. Nesse caso, é o Ultraman. É Batalha de Kaiju e é isso aí.
Ele é pequenininho? Fica a minha dúvida aí.
Não, é um maluco lá, tá um monstro destruindo a cidade. Ele chega e, tipo, ativa alguma coisa e fica gigante com a armadura, provavelmente.
Bom, tirando esses dois jogos, eu não me animo muito pro terceiro.
Você não se anima muito com o estúdio?
Não, sei lá, esse Project GG, pra mim, não sei, eu passo, eu acho.
Achei que você ia falar mais do estúdio, na real.
Ah, não, do estúdio. Do estúdio, tá todo mundo abrindo estúdio, e o estúdio pra, que eles querem colocar pra mais de 100 pessoas é uma coisa grandiosa. Isso aí é, eles estão tirando dinheiro bastante da Tencent. Eu não sei, assim, o Jomon vai ficar muito feliz, né, só que eu não sei como isso, sei lá, vai...
Oh, mas peraí, mais de 100 pessoas pra um estúdio que produz jogo AAA, eu não acho que é muita coisa.
Intelligent Systems tem 100 e pouco.
Ah, então tá equiparado.
Intelligent Systems é um estúdio grande.
Cara, a Wildlife aqui no Brasil tem tipo 3 andares de... Eles produzem jogo pra mobile, mano. Então não sei.
Então a gente já sabe que o projeto GG vai ser tão bonito quanto o Monastério no Fire Emblem.
Eu acabei de ver o trailer aqui enquanto a gente tava fazendo essa notícia e não parece que saiu roda no site, não.
Mas seja aí.
Você vai assistir um vídeo, né? Você vai assistir. É isso, ele abre o Twitch, ele vai baixar o Twitch, inclusive abre o Twitch e você vê as outras pessoas jogando.
É o jogo do Sonic lá que você vê a introdução no YouTube.
Para você que ouviu até agora, não deixe de entrar em nosso site e comentar tudo que nós discutimos nesse podcast. O que você achou dos anúncios ou de tudo que a Nintendo fez para o aniversário de Pokémon, no Pokémon Day? Do aniversário do Switch, né? Quais são as coisas que você acha que ficaram faltando no Nintendo Switch ou que você não espera mais que aconteçam, né? Ou qualquer outra coisa que você queira comentar, fazer uma pergunta para nós, que nós leremos o seu comentário no Karaokê 64.
E falem sobre a porcaria do filme do Pokémon. Por favor, me deem opiniões aí.
Eu vou assistir pra confirmar aí.
É isso? Já filmou falando? Tá bom.
Eu ia falar alguma coisa, mas eu me arrependi no meio do caminho, então deixa.
Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed pra não perder o próximo episódio.